Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando A UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, forte,
Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Belelé.
Olá, estamos de volta com a UEL e o Direito à Cidade. Hoje, nossa entrevistada é professora de Arquitetura e Urbanismo aqui da UEL, Luana Carbonari. Antes do intervalo, a gente estava falando em um dos itens de seus projetos e objeto de pesquisa, que é, além do abrigo, atributos ambientais e bem-estar em habitações temporárias pós-desastre. E a gente sabe muito bem, pelo cinema, pelo jornalismo, imagens a gente tem de sobra, que quando acontecem desastres, ou guerra, ou desastres ambientais, as pessoas são removidas, alojadas ou em escola, ou mesmo aquela cena já histórica das comunidades palestinas alojadas em barracas de lona. O que é que esse projeto traz para a gente, para as comunidades, o que esse estudo revela?
Bom, esse estudo, na verdade, ele tem origem aí no meu TCC, então, antes disso, né, antes de me formar em arquitetura, tive oportunidade, meus pais são engenheiros e eles fizeram um doutorado em Barcelona, eu tive a oportunidade de estar lá um tempo e trabalhar com o arquiteto Médicos Sem Fronteiras, e nessa época eu aprendi muito sobre arquitetura emergencial, arquitetura humanitária, né? Então, desde o meu trabalho de conclusão de curso aqui, é um tema que eu exploro e foi tema do meu doutorado. Então, no doutorado eu desenvolvi um modelo multicritério para o planejamento de acampamentos planejados para situações de desastre, né? E quando a gente fala de desastre, realmente são desastres que podem ter origem natural, né? Mas também situações de refúgio, enfim, diversas situações que precisam de abrigo emergencial, abrigo temporário, né? E muitas vezes esse tipo de abrigo não tem condições mínimas aí adequadas de habitabilidade. Então, a gente, desde essas pesquisas e todas as que vieram fruto dessas pesquisas, a gente estuda aí formas de trazer melhores condições para essas pessoas que vão estar abrigadas, seja por um curto período, decorrente de alguma situação, por exemplo, de inundação, muitas vezes em alguns meses já é possível voltar, né? Mas tem situações de refúgio onde as pessoas ficam anos, né, nesses abrigos. Então, esse abrigo temporário, ele tem um caráter muitas vezes não tão temporário. E aí a gente pesquisa justamente essas questões, como que a gente pode trazer soluções, não só do abrigo em si, mas de todo o ambiente que é necessário, né, que dá apoio a essa vida temporária que as pessoas levam. Então,
E qual é a diferença da arquitetura para uma arquitetura de emergência? O que que, assim, você produz o abrigo, vocês vão planejar o abrigo, mas o que que é diferente?
A diferença é essa temporalidade mesmo, né? Então, a ideia de um abrigo temporário é que ele não seja permanente. Então, obviamente que muitas situações como tendas que a gente vê, assim, não são adequadas, né? Mesmo para uma habitação de pouco tempo. Porém, a gente também não quer produzir algo que seja a casa da pessoa, porque aquilo é uma solução temporária, né? E a gente tem um problema sério que é justamente o uso de escolas, né? E equipamentos que têm outro uso, que são importantes. Então, é justamente trazer uma solução temporária que vai ter vários também pré-requisitos, né? que, por exemplo, pautados aí por diretrizes como o projeto Esfera, né, que traz ali indicadores mínimos para esses locais. Porém, lembrando sempre que eles são temporários. Então, não vai ter muitas vezes, assim, as condições de uma habitação, mesmo uma habitação de interesse social, né? Que muitas vezes tem uma metragem reduzida ali, mas a habitação temporária, ela tem essa característica justamente de ser temporária, e isso pode levar a situações como, por exemplo, ser algo fácil de montar e desmontar, de ser reutilizado. Então, por exemplo, os próprios containers, né, que podem servir como habitações temporárias, fáceis de deslocar, de você transladar, né? Então, tem essa situação também da mobilidade não só da habitação, mas de toda a infraestrutura que precisa, né? Então, além dessa situação da temporalidade, também de ser algo que não é permanente no próprio espaço que está, né?
Mais uma questão, professora. Nós estamos vendo aqui nos seus objetos de pesquisa, uma questão que interessa para todo mundo, está na pauta do jornalismo, que é desempenho de edificações, acessibilidade, eficiência energética, tecnologia de construção. Isso é um projeto? São várias ações? Explica um pouco para a gente.
Acho que isso permeia um pouco de várias pesquisas, né, que no decorrer dos anos aí eu fui me envolvendo. Então, no meu pós-doutorado, que eu desenvolvi aqui na Universidade Estadual de Londrina, a gente pesquisou justamente a impressão 3D na construção civil, que é uma tecnologia disruptiva bastante atual, né? A ideia é justamente estudar o potencial dela aplicado a essas habitações mais sociais para pessoas em situação de vulnerabilidade, e o objetivo foi justamente avaliar a eficiência energética, as condições de desempenho desse material aplicado em habitações, né? Então, acho que esses temas são temas muito atuais e importantes da gente analisar, aplicados na arquitetura, tanto a sustentabilidade quanto a eficiência energética dos espaços construídos, quanto a própria acessibilidade, né? Mas são justamente pesquisas que foram sendo desenvolvidas, principalmente voltadas para essa questão das habitações temporárias, mas também para a tecnologia de impressão 3D, que é outro projeto de pesquisa que a gente está desenvolvendo atualmente aqui na universidade. Também parceria com o pessoal da engenharia civil, da elétrica, do design, tem um grupo grande, né? Que a gente está pesquisando justamente a aplicação dessa tecnologia na construção civil, né? Então, da impressão 3D mesmo. E aí, tudo que envolve o desempenho disso também, né?
A impressão em 3D significa que eu vou construir uma casa com uma impressora?
Exatamente. Aí a gente tem várias situações, né? A gente pode pensar na construção dessas casas de modo contínuo. Então, levar a impressora no local e imprimir a casa, né? Ou a gente trabalhar com a pré-fabricação, né? E aí imprimir módulos que vão ser transportados e montados no local. Então, dependendo da condição do terreno, da situação, é mais interessante a gente trabalhar com uma impressão disso num ambiente de trabalho e montar, né, no local. E dependendo da situação, também é possível trabalhar com a construção já da casa de uma vez, né, contínua mesmo, que funciona como uma impressora que já é mais comum a gente ver, né, impressora de filamentos, enfim, só que em grande escala.
E a gente aqui na Universidade Estadual de Londrina tem acesso a impressora desse tipo?
Então, há alguns anos, se eu não me engano, 2 anos atrás, nós tivemos, já estávamos com esse projeto em andamento e fomos aí beneficiados com um recurso para adquirir a impressora, né? E aí, desde então, vários trâmites, né? E essa impressora está chegando de Valência, uma impressora grande, né? E ela está tá sendo produzida em Valência por uma empresa e está para chegar agora no segundo semestre. Então, atualmente, a gente está preparando o laboratório que vai comportar essa impressora, que fica na frente da maquetaria da arquitetura. E aí, essa impressora vai ser instalada lá e a gente vai dar início a vários testes, enfim. Vai ter um treinamento com esse pessoal que vai vir de Valência para a gente aprender a manusear essa impressora, né? Então, se Deus quiser, esse ano já teremos esse equipamento aqui. E vai ser, acho que, a primeira impressora numa universidade estadual, pelo menos no sul aqui do país, se não me engano.
Então... E é um cimento, é um material que vai especial, alguma coisa nesse sentido? Ou vai poder usar... Traz o caminhão de cimento e coloca lá.
Não, assim, a gente... Na verdade, assim, impressão na construção civil, tem, por exemplo, em Barcelona, imprimindo com terra, né? Então, não é... Podem... Materiais variados podem ser usados. Porém, a gente, num primeiro momento, vai utilizar um material cimentício, né? A gente fala material cimentício porque o concreto, como a gente conhece, ele não é adequado por ele ter agregados graúdos, enfim, né? Então, a gente trabalha com um material que não é uma argamassa, porque tem cimento, mas também não é um concreto. Então, a gente chama de material cimentício, que ele é como uma receita de bolo, né? Ele precisa ter uma composição específica para ser construído, né? Camada a camada, de modo que as camadas sejam empilháveis e fiquem, né? Formem as paredes, né? Então, não é qualquer material, assim, tem que ter um traço, tem que ter uma composição específica, que é algo que está sendo já há alguns anos, desenvolvido pela professora Berenice na Engenharia Civil, com alunos de mestrado, doutorado, eles têm trabalhado no traço, na composição desse material. Então, é um material cimentício, mas não é qualquer composição que dá para ser utilizada, né?
Nós estamos falando muito de construção, de rapidez, de necessidades. E Londrina é uma cidade que tem alta demanda por habitação de interesse social. Tem uma demanda reprimida muito forte, já tem aspectos sociológicos, estudos, que a cidade se desenvolveu em função de conjuntos habitacionais. Uma época, o belinatismo na política poderia ser motivo de atração de pessoas de outras cidades. Mas, de qualquer maneira, é um problema social grande. E de que forma a UEL, e particularmente os seus projetos, podem ajudar nesse processo, para ajudar a desenvolver atividades, buscar recursos ou mesmo algum tipo de construção para essas necessidades dessa população?
Bom, com relação a esse projeto em específico, né? A origem dele foi justamente a gente tentar aplicar essa tecnologia, que é uma tecnologia bastante nova ainda, justamente para tentar suprir um pouco essa demanda de habitação para pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Então, habitação social, enfim. Então, a gente sabe que isso não vai ser rápido, porque, como qualquer nova tecnologia, e a gente vai precisar estudar a aplicação disso, né? Mas os nossos estudos são para tentar justamente... suprir um pouco essa demanda local e de habitação mesmo. A gente sabe que não vai ser o suficiente para tudo, né? Mas é uma resposta a mais aí possível. Então, a gente vê isso como algo muito promissor para um futuro próximo, né? De utilizar esse equipamento, essa tecnologia para essa demanda aí que a gente tem. Então, a gente atualmente está justamente estudando formas, né, de como utilizar isso da melhor maneira, seja pelo desempenho dessas habitações, seja pelo próprio projeto, né, necessidades espaciais, enfim, a gente está trabalhando nisso.
Professora, nós já estamos chegando ao final do nosso programa, mas a gente ainda tem um minuto para a senhora fazer as suas considerações finais.
Bom, eu gostaria de agradecer muito o convite, né, de vocês para estar aqui hoje na rádio, falando um pouquinho sobre esses projetos que eu acredito que são projetos, bom, que, enfim, eu estou muito envolvida, né, mas que tem muitos alunos, muitos professores envolvidos também. Então, agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre eles, né, e falando especificamente sobre o CineArq, que é esse mais novo projeto que a gente está trabalhando, né? A ideia é da gente unir a arquitetura com o cinema é justamente a gente imaginar essas cidades possíveis, né? E a gente trazer essa reflexão acerca das relações humanas, do ambiente construído, das cidades. Então, minha reflexão final, o convite, é que as pessoas participem, estejam atentas, né, às nossas próximas sessões, eventos, para justamente participar e colaborar nas discussões e vir participar desse evento que a gente está promovendo aí pela arquitetura.
Professora, muito obrigado pela sua presença. A UEL e o Direito à Cidade vai ficando por aqui. Lembrando que o nosso programa é apresentado aos sábados, às 11 horas da manhã, com reprise na segunda-feira, às 8 horas da noite. Um agradecimento especial ao técnico responsável pela gravação, João Lopes, e a participação especial da Malu, aqui nos assessorando. O programa estará disponível no Spotify como A UEL e o Direito à Cidade. Lembrando que nosso programa é semanal, sempre discutindo cidade e cidadania. Até!
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, me chamo Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresentou A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate. Benedito.